vou dizer que são os marinheiros mais esperados do ano, porque eu nem esperava esses caras, eu nunca ouvi falar deles, mas essa é a proposta do Garagem, é receber, então, com todos os irmãos, né, com todos os amigos, então, os maringaenses mais esperados do ano, Tiny Cables Inc.
Aê. Nacional.
Cara, de onde vocês surgiram?
Nossa, eu não sei, cara. Do além, eu acho. Porque nessa banda todo mundo é meio louco, todo mundo meio autista, eu acho. Esses dias eu tava reparando nas fotos de shows. Falei, mas
que
eu...
Um mais estranho que o outro.
Entendeu? É uma coisa meio estranha, assim. Mas é massa, cara. A gente se diverte e faz as nossas músicas aí.
Começou, o Márcio começou ele fazendo as músicas dele. Aí eu conhecia ele por outro amigo meu que apresentou a gente, acabou se conhecendo. Aí chamamos mais outros e foi chamando. Aí chamou o Léo também, outro guitarrista. Aí tivemos umas trocas de baixistas, assim, entra um, sai outro. E acabou agora tá o Eduardo com a gente.
Mas se você é o compositor da banda?
Isso. Na maior, até hoje, todos quem fez foi eu. Mas, assim, a gente sempre tenta fazer de uma forma, assim, todo mundo junto, democrática.
E por que compor em inglês?
É, boa pergunta. É, compor em inglês pela sonoridade. Eu acho
mais bonito que... de ouvir.
Isso. E o estilo também. Eu acho que o estilo não ia ficar tão... Não ia comportar uma letra em português. Não, eu acho que ia ficar uma coisa nada a ver mesmo, entendeu? É como você tocar samba e cantar em japonês em cima. Não tem nada a ver. Não que o rock não possa ser cantado em português, mas eu acho que especialmente esse estilo aqui não ia ficar legal.
E qual que é o estilo? Como se define o estilo de vocês?
Nossa, rótulo é difícil. Mas vai ali por um caminho alternativo, por aí.
Indie.
Mas olha... Em 7 meses de banda, quantas músicas vocês já compuseram?
Bom, a gente tá tocando 7, mas... Então, é verdade, eu nem tinha pensado nisso. Tá tocando 7, mas estamos trabalhando bastante aí, logo logo tá no 10 aí, por aí.
É que a gente não costuma se reunir muitas vezes, que é complicado, trabalha, estuda.
O que cada um faz fora a banda?
Bom, eu comecei a trabalhar agora, mas antes disso, vamos considerar isso. Antes eu não fazia nada, eu só cuidava da banda.
Eu faço cursinho.
O Léo trabalha, o Eduardo
também.
Mas Marcos, nossa, por então exemplo, você cavalo. Que trabalha e tem duas bandas, é fácil lidar o tempo?
Nossa, extremamente difícil. Agora que eu tô me vendo bem apertado mesmo, não sei como vai ficar essas coisas. E agora, bem agora mesmo, a gente tá com a agenda bem...
Começando a aparecer shows agora.
Tá recheando.
Vamos pra fora agora.
Vamos.
Como que tá a agenda do Time Cage?
Sexta, dia 24, a gente vai estar em Campo Mourão. Depois, 15 de maio, no Tribus. Dia 28 de maio, no MPB. Aí eu acho que a gente vai parar, mas é que a gente já tava tocando, já começamos esse mês a jornada.
E vocês fazem algum cover?
Ah, sim, sempre rola o cover das influências, né?
E quais são?
Coldplay e Radiohead. Basicamente é isso.
E o melhor, a gente ouviu aqui em off que o Aníbal não é fã dessas bandas, ele é fã de Sepultura e Matanza. Ah, sim, esse contraste.
Eu gosto de Radiohead e Coldplay pra caramba também, mas é que antigamente eu ouvia mais Sepultura, mais Matanza, essas coisas mais pesadas, assim, vamos dizer. Foi pelo Mars, depois que conheci ele, comecei a ouvir Radiohead, Coldplay eu já gostava.
Foi bem influenciado.
Foi, eu comecei a ouvir bastante e gostei do som dos caras, os caras são bons mesmo.
E olha, antes de começar a entrevista, vocês estavam tocando no violão, o Márcio ele estava tocando no violão com uma música do James Blunt, balbuciando alguma coisa, que me lembrou, né, remeteu ao próprio James Blunt. Cara, eu acho que o timbre vocal de você e do James é muito parecido.
Toca uma palhinha.
Então, acho que é. Rola uma palhinha aí?
Rola, claro. Lógico.
Yeah.
Impressionante, impressionante. Cara, ô Marcio, você tava falando que a ideia, antes de começar a banda, era fazer alguma coisa misturada com James Blunt, com essa pegada mais romântica. E depois, quando a coisa começou a acontecer, você caiu pra um lado do Radiohead, pra uma coisa mais rock. Por quê?
Bom, dadas as influências que todo mundo curte Radiohead nessa banda, as coisas vão acontecendo mais natural, assim. Mas não que eu ache, assim, que a gente parece com Radiohead. Eu acho que a gente, sei lá, parece com todas as influências nossas. Tem músicas que são mais Radiohead, tem músicas que são mais James Blunt, tem músicas que são mais Coldplay, por aí
você
vai.
Você gosta do James Blunt?
Curto, curto sim o som.
Mas voltando às influências
sim,
da banda,
vamos lá.
Você falou que você gosta de Radiohead, você foi no show?
Foi sim, foi no show.
Então conta essa experiência pra gente.
Putz, a experiência foi fantástica. Cheguei 5 horas da manhã na fila, passei o dia inteiro dormindo na calçada igual mendigo, mas que eu ia ficar lá na frente, eu ia. E foi e aconteceu.
Ficou bem na frente?
Fiquei lá, tinha uma pessoa lá de travesseiro pra mim, que eu sempre sempre que eu vou em show, assim, que eu sou muito fã, eu costumo deixar alguém na minha frente, entre a grade, pra acontecer alguma coisa, tem... Eu não sou...
Você não é o esmagado.
Eu não sou o esmagado.
Quais shows você já fez essas loucuras?
Placebo e U2.
Vocês falaram da agenda de vocês, que tá bem, bem lotada, né? Ainda bem. Como que foram os shows até agora? A galera compareceu, a galera animada?
Olha, o show tem surpreendido nós, né, cara?
Tem.
Tá sendo cada vez melhor, mais divertido.
Tá sendo legal.
E os canais de mídia também, né? Estão ajudando bastante, tipo vocês, outras pessoas também que estão ajudando nós, tipo...
E quem não tá ajudando? Não, porque...
Vamos lá.
Verdade.
Quem não tá ajudando?
Quem não tá ajudando, ajuda agora.
Então, pra convencer a galera, que tal a gente tocar uma música agora?
Pode ser, vamos aí. Essa música se chama Beyond the Horizon. When I lost it, little
Heineken Music. Cara, valeu. Vocês com 7 meses de vida, de existência, como se destacar, né? Como uma banda
com
vocês
certeza
consegue se destacar nesse meio?
Cara, é muito difícil, meu. É, tem que ralar muito, tem que procurar muita informação. Você sempre tem que estar revirando a internet atrás de coisas, de oportunidades, de pessoas que trabalham em locais que podem te ajudar. Por exemplo, o rádio, vocês aqui. É uma luta, cara. É bem corrido.
E vocês estão sendo abraçados pela Sunflower, né?
Sim, o Flávio gostou das músicas e ele tem ajudado
tem
muito
ajudado bastante,
nós,
gente.
Eu acho que se não fosse pela ajuda dele, talvez...
É, tanto que foi ele que apresentou, mano.
Foi, foi. E ele que... O primeiro show que a gente tocou foi numa festa dele. Tamo aí, cara.
Valeu, Flávio.
Valeu, Flávio.
Dia do amigo, né?
Mas vocês já estão pensando uma coisa de uma sessão de fotografias diferentes e tal?
Algo sério e profissional, assim, como você disse.
É...
Algo estilo Jorge Mariano.
Algo estilo banda, né, mesmo. Sim, na verdade eu sempre tive essas ideias, mas falta sempre a tal da verba e daí
que você... Desejo dinheiro.
É. Já tem MySpace?
Claro, tem MySpace. É www.myspace.com/tinycablesinc.
E as fotos disponibilizadas lá, como é que elas são? São caseiras?
É foto de show.
E você acha que é importante ter uma foto mais bem produzida?
Como é claro, assim como o estilo do site, tudo isso você tem que investir em site, divulgação, foto, música, mídia. Parece que não.
Trama
não.
Por que as pessoas optam mais pelo MySpace, não pelo Trama, sendo que o Trama você, a pessoa pode fazer download no MySpace, não?
Então, vai ver que
é por isso.
Ah, mas é tão legal, né, as pessoas fazerem o download da sua música.
Então, eu prefiro que ouçam no site, porque só assim a pessoa tem mais informações sobre nós. Então, ela tá vendo a agenda de shows, tá vendo o blog nosso, fotos e conhece toda a banda. É, agora, assim, claro que eu gostaria mesmo de ouvir, assim, um dia passe um carro e tal, tocando uma música minha, assim, mas eu acho que ainda não é a hora disso, a gente tem que gravar um som com mais requisitos técnicos, eu acho. Antes de soltar assim na mão da galera.
Já tem uma data estipulada, um prazo? Vocês pretendem lançar alguma coisa?
Não, a gente tá mais sentindo, né? Hora que for a hora, a gente solta do nada.
Então qual a próxima música que vocês vão soltar aqui pra gente?
Chama A Little While.
Ah, eu quero saber quando que vai rolar o pianinho aí, eu tô curiosa. Pra quem não sabe, eles trouxeram um pianinho muito bonitinho, parece uma casinha de boneco.
A infância do Márcio aqui.
Esse piano aqui, meu, eu cabia nele.
Nossa.
E você ganhou de quem?
Ah, da minha mãe, eu acho.
Ai, um abraço.
É da família, né? Dia do amigo, dia da mãe. Então...
Ela deu pontapé inicial, hoje ela deve estar arrependida, né? Que teve o maior gasto com violão, com show, com camisa de banda, com CD. Ela fez um investimento, as mães são legais.
Então, a minha família, desde que eu era criança, assim, pequenininho, pra caber nesse piano aqui, eles sempre estimularam esse lado. Sempre tinha algum instrumento em casa, assim, pra mim, ficar brincando.
Ah, que legal. Então, a sua família tem esse lado musical aguçado?
Tem, sim. Tem mais pessoas da família que tocam.
Entendi. Família de músicos?
É, nada profissional, assim, mas todo mundo arranha alguma coisa um pouquinho.
Então, a próxima música.
Vamos lá. É uma música nova essa. Can I only
Mas vocês falaram no começo da entrevista que vocês vão fazer show no MPB, né?
Isso,
no final do mês de maio. Então, eu queria saber, assim, se vocês acham que os bares maiores, as casas noturnas maiores de Maringá, estão abrindo espaço pro meio alternativo, pras bandas alternativas?
É, essa pergunta tua aí eu acho fundamental.
Porque tá com pouca opção, né, de bar alternativo.
Tá, tem fechado alguns aí, né? Tá, outros abrem, fecham, não sabe se vai pra frente, se não vai. Mas eu acho o espaço aqui bem restrito, viu? Falar a verdade pra vocês. Principalmente no meio alternativo, a galera parece que tem meio que um preconceito, assim, com rock. Acho que vai, sei lá, o pessoal vai quebrar tudo, seu bar. Não tem nada a ver, cara. Tem várias vertentes aí. Acho que é só você selecionar bem. Você procurar conhecer o cara da banda que vai lá falar com você e falar assim, olha, eu tenho um som, meu som é assim. Tem gente que nem dá bola, entendeu? Já fala logo de cara um não e é bem isso aí mesmo.
É o que não toca NX Zero, não toca no Vermelhos,
né? Não é sertanejo, não toca NX Zero.
Então,
né? E Aníbal, você não teme, assim, que exista um rechaço por parte do público alternativo a partir do momento que vocês começam ou tentam se apresentar em casas mais tradicionais? Será que existe isso? Uma forma de preconceito?
Quem gosta mesmo vai ver, independente do lugar, o importante é a música, né?
São públicos diferentes também. Eu espero que um dia, espero que um dia seja todo...
Mas é interessante você atingir o público que vai no Tribos, o público que vai no pub, o público que vai no MPB.
É possível conseguir atingir esses dois públicos? Olha, eu nunca consegui.
Se eles tocarem nos dois lugares.
É.
Eu acho que sim.
Olha, porque assim, são poucos os exemplos de bandas que se apresentam, por exemplo, vai no Tribos e depois se apresentam no MPB. E as que se apresentam, a gente não, tirando da análise, a própria banda, que por si só é essencial pra essa comparação. Mas olha, as situações são diferentes, a banda é a mesma, os públicos são diferentes.
Exato.
Mas a reação é uma coisa muito estranha. Por exemplo, o show Terminal Guadalupe no Tribos é uma coisa, o show no MPB é outra coisa.
Sim, então, por isso que a gente toca alguns covers de influência nossa pra ficar mais fácil, né? Vender
mais fácil
o show. Isso, né? É como se fosse
assim. É uma
estratégia. É uma estratégia.
É uma isca.
Não que a gente não goste de tocar aquelas músicas, mas futuramente, um dia, quando sair do anonimato e tal, não vai mais rolar, eu acho. Talvez, ou uma ou outra, assim.
Você não acha complicado misturar isso daí, assim? A música própria, significando a identidade da banda, como uma coisa mais com a pegada do Damon Rice, do James Blunt e do Radiohead? Não é um choque muito forte, assim? Eu vou insistir nisso.
Entendi onde você quis chegar. Bom, é bem difícil na hora de você escolher o repertório, justamente por causa disso. Você tem que pegar uma música de caras que você goste, tipo Radiohead, que seja fácil de digerir e que também combine com as tuas músicas, né? Então, na hora de montar o repertório, é muito complicado por causa disso. Mas tem dado certo, viu? A gente faz vamos dizer assim, um panelão. Tiny Cablezinho, Coldplay e Radiohead. Tá saindo muito legal, cara. A resposta
gostando,
tem sido boa.
Tá sendo legal tocar, sim.
A sua voz era uma voz suave, né? Uma voz baixa, né? Otimista. Isso é difícil num show de rock? Assim, com a aparelhagem do som quase sempre é precária e tal?
Quase sempre é precária, bem dito assim. Mas sei lá, se não ficar bom, eles têm que aguentar nós.
Terminar de tocar.
Não, mas tem que ter um equipamento de qualidade, lógico, eu te entendo, assim, e isso é fundamental pra dar o clima da música, pra que ela, assim, consiga atingir o que ela tem que atingir, que é tocar as pessoas e emocionar elas, pelo menos é a nossa ideia, assim, de música. E claro que os equipamentos influenciam nisso, às vezes não dá, cara, às vezes dá. Por exemplo, sexta passada, nós tocamos no Pub Fiction, eu jamais esperava que ia dar, mas deu de uma forma, assim, fantástica.
Você precisou se esgoelar?
Não, o equipamento tava muito legal, acho que todo mundo gostou, pelo menos ninguém veio falar mal pra mim, muito pelo contrário, eu só ouvi um monte de elogio. E tem dado certo, a gente se esforça, cara, sabe? Vira do avesso, se for possível, pra conseguir fazer as coisas do jeito que a gente gosta e fica legal.
Bacana, agora a gente quis pedir pro Momento Gomes pra tocar mais uma música e encerrar o programa. Então agora, esperto.
Dizer blá 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 blá, hoje eu tive um bom dia e você.
Sucesso, Momento Gomes.
Me chama pra dançar. E a gente para de
dançar. Da hora.
Perguntas rápidas e respostas ligeiras.
Olha.
Uma banda.
Sepultura.
Uhul. Eu também?
Uma música.
Fox, Coldplay.
From Whom the Bells Tolls.
Um ano.
1984.
Um arrependimento.
Não ter feito música própria antes.
Uma virtude.
Uma virtude, amigos.
Uma árvore.
Uma árvore.
IP.
Uma fruta.
Uma fruta.
Maçã.
Maçã.
Uma escola de samba.
Uma escola de samba.
Mangueira.
Bicho.
Na pele de quem vocês gostariam de passar um dia?
Na minha mesmo.
Pode ser.
Na do Aníbal?
Na minha mesmo, acho.
Então, uma promessa pra esse ano.
Promessa?
Continuar tocando.
Até o fim.
Claro, pelo momento
bom. Aí.
Deu umas enroscadinhas, mas tudo bem.
É pressão, pressão.
É bom quando encosta.
Então, Tiny Cablezinho, foi um prazer ter vocês aqui.
Opa, prazer é nosso.
Foi um pouquinho da pequena história, né? Mas que a gente vê que tem futuro. Espero que vocês continuem tocando. Bons shows pra vocês. E que voltem aqui no programa Garagem também. Estou convidados quando o CD estiver pronto.
E quem quiser contratar o Tiny Cables Inc. pra uma apresentação, lógico que você se apresenta em todos os lugares com se oferecer.
Se o cachê for bom, né?
Isso aí.
Se tiver um cachê, tá bom.
Telefone, e-mail e MySpace da banda.
Telefone é marcio_zap@hotmail.com. Não tem telefone, é só e-mail mesmo, só via internet.
Então repete.
marcio_zap@hotmail.com.
E o endereço do MySpace?
É www.myspace.com/tinycablesinc.
Então agora a gente encerra o programa com a última música que o Tiny Cables Inc. vai tocar aqui acústico pra gente.
Isso aí.
A gente se vê semana que vem. Um beijão e até lá.
Valeu, valeu.
Valeu, valeu, galera. It's time to rush to calm down your lonely heart. Start to bleed. I know how it's so hard. You're all begun to fall asleep. It's time to rush to calm down your lonely heart. Stop to bleed. Know how it's so hard. Rush to calm down your lonely heart. Stop to bleed. Know how it's so hard.
Atenção! Os produtores e locutores deste programa não são remunerados.